Olá, ouvintes! Está começando agora mais um episódio do podcast Despautada. Eu devo dizer a você que eu não sei o que esperar da jornada que faremos juntos agora, certo? Eu gravei este episódio logo depois de ter assistido o filme A Nuvem Rosa. E aí já saiu 10 episódios a respeito, né? Você já sabe que vem daquele jeitinho.
Daqui pra frente é só ladeira abaixo.
Gravado de madrugada, surtada. E, enfim, se está bom, se não está, saberemos quando o episódio começar de verdade. Porque eu simplesmente soltei o microfone, em algum momento, nos primeiros 3 minutos, eu disse que faria uma introdução no futuro, e o futuro chegou e eu estou aqui fazendo essa introdução. Então, vamos lá, para seja lá o que for que eu do passado aprontou para nós. E eu espero que, independente do que aconteça, eu consiga pelo menos fazer um trabalho de edição divertido para vocês. Então, bora para a pauta.
Beba água várias vezes por dia.
Estou aqui para gravar este episódio porque estou traumatizada com um filme que eu acabei de ver. E eu não vou passar por isso sozinha, certo? Então, assim, esse é o filme em que eu vou dar a sinopse. Você quer assistir, você para de ouvir. E você segue a sua vida. Não se vá. Se você não quiser assistir, ou se você não se importar em saber toda a história do filme, fica aí comigo que agora a gente vai. Não me abandone,
por favor. Perdão pela última mensagem, é que eu tô um pouco altinha.
Eu não fiz roteiro, eu não fiz nada, eu vou fazer a abertura desse episódio depois.
Não faz o menor sentido dizer isso agora.
Enfim.
O jeitinho brasileiro.
Eu estava me preparando para uma outra pauta. E aí, enquanto eu estava no site, muito legal.
Aunque digam que sou um bandoleiro onde oi.
Enquanto eu procurava pelo filme que eu queria ver, porque é a adaptação de um livro que eu li e essa é a pauta. E eu estou com preguiça de reler o livro.
O livro é A Tenda Vermelha, de Anita Diamondi. Um dia eu conseguirei organizar os pensamentos para essa pauta.
Eu achei a capa muito interessante. E aí eu fui assistir. E eu fui assim, mais ou menos desavisada do que ia acontecer, né? Eu fui no mistério da coisa e fiz, nossa, um filme brasileiro, a capa é bonita. Eu acho que eu vou assistir. Ali estava como ficção científica. Agora, olha a descrição e veja se eu não caí numa armadilha que eu mesma armei para mim mesma.
Dale.
O filme vai contar a história de uma mulher que está tendo um one night stand com um cara, conhecendo uma festa. Eles estão lá de pegação, se pegam no uma espécie de rooftop com piscina, uma coisa assim. No dia seguinte acordam e tem uma nuvem cor-de-rosa encobrindo a cidade. E essa nuvem é extremamente tóxica. Todo mundo tem que entrar em casa e trancar as janelas. E aí, assim, eu gostei porque pelo menos o filme apontou todos os furos dele logo no início, para funcionar, e a gente simplesmente aceita que é uma nuvem mágica, cor-de-rosa, que apareceu sem motivo, sem explicação. Ela mata em 10 segundos.
Como não morreu mais gente nesse rolê? Eu não sei.
E aí sai um monte de carro na rua fazendo um alerta.
E agora que eu me toquei, e quem é que estava dirigindo esses carros? Eles já eram carros autônomos. E a pessoa que entrou no carro para dirigir pela cidade fazendo o alerta, e depois vai ter que viver no carro pra sempre? Agora eu tô preocupada com a pessoa do carro. Mas vamos voltar pro episódio.
Se tranque no edifício que você estiver e tudo mais. Feche as portas que pra você se proteger, porque você vai morrer em 10 segundos. Enfim.
Vamos tentar de novo? Sem pressa.
Passa o carrinho de som, como tem o carrinho de sorvete, 8 bolas, 10 reais. Ou como tinha o fumacê da dengue antigamente. Com um aviso, assim. E tocando aquelas sirenes de aviso antibomba pra galera correr pros bunkers.
Eu nem sabia que cidade brasileira tinha isso, ó.
Eu acho que, assim, um pouco tempo depois a gente viu que a cidade brasileira estava muito mal preparada para qualquer tipo de emergência. Mas enfim, eu estou me adiantando, eu já contei um monte de coisa do filme sem dizer, né?
Gente, eu engasguei comigo mesma.
O sinopse curta que eu tinha terminava aí. Eu vou deixar aqui um espaço pra quando eu vier consertar essa loucura que eu tô gravando agora, eu colocar uma sinopse.
Só pra me dar trabalho.
Uma misteriosa e mortal nuvem rosa aparece nos céus, espalhando-se dramaticamente pelo mundo e forçando todos a ficarem em casa. Giovanna está confinada em um apartamento com Iago, um homem que ela conheceu em uma festa na noite anterior. Enquanto esperam a nuvem passar, os dois têm que se inventar como um casal. Ao longo dos anos, enquanto Iago vive sua própria utopia, Giovanna se sente cada vez mais aprisionada.
Muito bem, essa é a sinopse.
E aí eu peguei, fui assistir os primeiros 20 minutos e fiquei assim...
monofocada.
Presa no negócio. É um filme muito bem construído a partir do momento que você aceita esses buracos que eu vou mencionar.
Amiga, não tenho como te defender!
Ele começa dizendo, este filme foi escrito em 2014 e filmado em 2016, ou foi em 2019, eu não lembro.
O filme foi escrito em 2017 e filmado em 2019. A tela do filme com a informação estará na descrição do episódio no medium.com/despautada e no post deste episódio no Instagram.
Porque fala, basicamente, né, a coisa... A gente fez esta merda aqui antes da pandemia. Tudo que acontece no filme é obra da ficção humana.
São fantasias.
Mas caramba, vai aparecendo cada vez mais com a Covid. E com aquele momento da pandemia em que a gente para e pensa assim... Ok, quando essa merda vai passar? Não vai terminar nunca. A gente tá preso aqui pra sempre. Quantos anos a gente vai ficar preso aqui? Porque houve um momento em que a gente parou e pensou, a vacina não vai sair tão cedo, né? E é um vírus extremamente mortal. E aí a gente volta para o caso. Não era um vírus, é um filme que se propõe de ficção científica.
Live the fantasy, feeling the fantasy.
Eu gosto de ficção científica, achei a capa bonita, achei a premissa interessante, fui assistir. Eu que não gosto de filme de terror porque não me dá susto, agora eu acho que eu não gosto de filme de terror que tem a ver com pandemia, porque me pegou muito, assim, eu fiquei aterrorizada e presa no filme do início ao fim, porque a gente começa nesse momento, e aí esse casal que se conheceu ali na balada, estavam de pegação e tal, entra na casa que eles estão, que a gente descobre logo que é dos pais dela, trancam todas as janelas e todas as portas. E eles fazem um comentário em algum momento, né, de que estranho, porque esse negócio não passa pelas frestas, como se, tipo, coisinhas muito pequenas não fosse passar. E aí, eles começam a viver uma vida de casal, né, eles mal se conheciam e agora são as únicas pessoas que têm junto, e assim... Muita coisa transcorreu, bem parecido com o que rolou na pandemia, mas o que eu acho que o filme não previu tão bem assim foi o uso de redes sociais. Assim, o uso intenso de celular, de tela e tudo mais, porque eu sinto que no filme as personagens estavam menos conectadas a microtelas do que foi na vida real, né? A gente ficou bem mais preso no celular.
E na época da produção do filme, antes da pandemia, o vício em telas já era discutido. É algo que poderia ter sido previsto.
Empresas como TikTok, Instagram, qualquer coisa que se fizesse online, nunca viram tanto dinheiro na vida delas. Isso é retratado no coisa.
No filme.
Todo mundo que tinha uma profissão que dependia do contato com as pessoas se lascou. No filme isso é retratado porque o rapaz, ele é quiroprata. E a moça é designer. Ele não tem como arcar com as contas dele.
Pense numa ganga pobre.
E ela tem, porque ela tem um monte de site para fazer para todo mundo que agora precisa de site. E é uma loucura, assim, de ver a coisa da teleconsulta e tal. Tem umas coisas até que...
Sem pressa.
E é uma loucura de ver a coisa da teleconsulta e tal. E tem umas coisas até que...
Me pareceram melhores do filme do que foram na vida real. De tão inepto que a gente foi no lance da pandemia.
Tá pagando a conta, é outra vez, o povo brasileiro.
Duas horas depois.
Em nenhum momento da história desse país, os militares estão sendo punidos como estão sendo punidos agora.
Os militares nunca foram punidos, então não tem base de comparação. Qualquer coisa vai ser sempre ser comparada com zero. Remoer o passado é o caralho, hein, Luiz Inácio?
Traz o café, pessoal.
Esse é só um trecho de um episódio do Medo e Delírio em Brasília. Pra escutar na íntegra, segue a gente no seu agregador de podcast favorito.
Mas, nossa, a loucura de estar preso, aquela agonia, a claustrofobia,
intensidade emocional.
A cor rosa, ela vai tomando conta, né, do filme, porque afinal de contas o sol tá refletindo no diabo de uma luz rosa. As nuvens tóxicas que estão lá do lado de fora.
Eu tô aterrorizada com esse filme ainda. Eu estou gravando esse episódio basicamente porque eu não posso dormir, porque eu estou tendo flashes de guerra.
Bom, voltando ali para a parte, né, que a gente falava dessa parte profissional, assim, e ele tem todo um lance também de o pai dele, que era um senhor de idade, já parecia ter alguns problemas de senilidade e tal, ficou preso com o enfermeiro. No primeiro momento eu achei até que fosse o irmão dele, e depois a gente vê que é o enfermeiro e tal. E tem todo o drama de você ter um pai envelhecendo, ficando senil, e o enfermeiro, e aí ele não tinha como pagar esse enfermeiro, porque ele não tem como trabalhar, e o enfermeiro precisava ser pago. E diferente de muitos profissionais e muitas pessoas, ele não tinha vergonha nenhuma de dizer, então, meu salário, né, precisa ser pago. E a solução para que as pessoas não morressem de inanição foi instalar um tubo, e esse tubo seria instalado por drones. Demorou meses, eu acho fantástico que no filme todos funcionam, nenhum dá defeito. Algumas coisas vão aparecendo nas notícias, tem várias coisas assim que vão aparecendo. Os cults aparecem, a loucura religiosa, aquele desespero de você estar preso, trancado. Eu imagino que deva ter sido ainda pior, porque mesmo que você tivesse um jardim, você não podia ir pro seu jardim.
Quer morrer, porra?
Se você morasse num prédio que tinha uma ventilação bacana, pelo menos. Bom, você não podia curtir a sua ventilação. Você não podia estar lá na janelinha, olhando a rua, olhando a janelinha de baixo. Você tinha que estar fechada, senão é morte. E vai se mostrando várias formas de lidar com isso. O casal acaba e volta, acaba e volta, acaba e volta várias vezes. Eles têm várias discussões, assim, que mostra que eles não são... Nenhum deles é uma pessoa, mas eles não são um para o outro. E eles têm que lidar com isso, porque eles têm objetivos de vida muito diferentes, eles têm visões de vida muito diferentes. Muitas pessoas, durante a pandemia, né, a gente viu, elas foram confrontadas com os próprios fantasmas, os próprios estilos de vida e tudo mais. E muitos casais viram que estavam em extremos opostos de algumas coisas, até porque esse extremo isolamento afastou muito as pessoas, né? E acabou, acho que, criando até radicalizações dentro de um mesmo teto, porque você fica ali vivendo naquele mundo virtual, que é a internet, obviamente virtual, mas enfim, que é quase imaginário, é uma realidade paralela, né? Tanto que a gente vive na era da pós-verdade.
Pós-verdade é um neologismo que descreve a situação na qual, na hora de criar e modelar a opinião pública, os fatos objetivos têm menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais. Em outras palavras, em uma era de pós-verdade, a verdade objetiva é subjugada pela narrativa que melhor se alinha com as emoções e crenças das pessoas, independentemente da sua precisão factual. Na era da pós-verdade, a disseminação rápida de informações através das mídias sociais e o declínio da confiança nas instituições tradicionais, como a mídia e o governo, contribuíram para um ambiente em que as opiniões e percepções pessoais muitas vezes superam os fatos objetivos. Isso pode levar a uma polarização mais profunda da sociedade e dificultar o consenso sobre questões importantes. Em resumo, o conceito de pós-verdade destaca a tendência crescente de as pessoas serem influenciadas mais por suas próprias percepções e emoções do que pelos fatos objetivos ao formar suas opiniões e tomar decisões.
As coisas se alteram e o mundo é algo completamente diferente do que eu vivo e o que outra pessoa que tem um algoritmo completamente diferente do meu. Né? Que a internet mostra coisas diferentes e que o círculo ao redor dela mostra coisas diferentes. A gente vive no mesmo mundo físico, mas em outros sentidos a gente vai para mundos completamente opostos. Eu acho que isso é um pouco mostrado no filme também, é mostrado algumas situações de desespero. E o filme raramente mostra algo que seja das camadas mais sensíveis e que a gente sabe que mais sofreram na pandemia, né?
Cada vez fica mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece.
tem um momento em que a Giovanna e o Iago estão juntos, ele tá fazendo uma massagem nela pra tentar relaxar a musculatura, e ela para e pensa, e o sem teto? Como é que ficaram nisso tudo? E ele corta o pensamento dela, tipo, não, você tem que relaxar, porque se você não relaxar, eu vou acabar te machucando. E aí a gente já vê uma separação, assim, de que vai acontecendo. Ela vai vendo os casos cada vez mais extremos, a galera que pega briga em supermercado porque um invadiu a sessão do outro. Algumas coisas que podem ser fake news. Eu acho que o filme foi pouco profundo na questão das fake news, mas porque eu acho que ele era um problema existente, mas não tão evidente quanto foi depois da eleição de Bolsonaro, né? Mas eu acho que uma coisa que foi filmada depois de 2016 já não pode ignorar o potencial das fake news, porque desde 2016 a gente vê de uma forma muito forte. Sempre existiu, né? Mas nunca foi tão intenso quanto está sendo agora. E quanto vem sendo desde então, a internet, ela acelera muito as coisas, né? A comunicação, quanto mais acelerada ela é, mais acelera-se também a propagação das fake news.
Complicado, né, véi?
Pode espalhar notícia falsa, véi.
Calma que piora.
Ai, vários desesperos no filme.
Períodos de sofrimento, de muita angústia.
Vai tomar um copo d'água.
Enfim, como eles vão e voltam, a Giovanna e o Iago, eles acabam tendo um filho. Era uma coisa que ela não queria, e ele queria, e acaba nascendo esse menino, Lino, e ele faz pelo menos 10 anos no filme. A história se passa e vai mostrar a gestação, o parto, feito em casa, pelos dois, com assistência de uma médica ou doula numa tela. Eu já fiquei pensando, meu Deus, e as pessoas com complicação de parto e aquelas pessoas que, tipo, por algum motivo ou por outro, precisam de uma cesárea de emergência, ou que o bebê tá virado, como é que você vai desvirar o bebê sozinho? Né? Isso foi uma dúvida que eu tive ali no desespero de todas as minhas ansiedades ativadas durante esse filme.
Não está sendo fácil.
O filme vai lidar com a questão da morte também. Como é que você faz quando um membro da família morre? Vai mostrando coisas assim, tem uma hora que para de mostrar a família dela. A melhor amiga dela trabalhava com 90 crianças por dia e ficou presa em casa sozinha, porque o marido ficou preso na padaria. Quando soou o alarme que deu o lockdown, eu acho maravilhoso que as pessoas respeitam o lockdown e pelo menos ficaram vivas até o fim do filme.
Vivendo e sentindo the fantasy.
Porque, assim, a gente viu que não foi essa a realidade, né? Eu acho que a mesa em que aconteceu a conversa para esse filme deve ter sido uma mesa muito interessante. A galera lá conversando e tal. Talvez acho que a diretora é a mesma pessoa que escreveu. Eu sei que ou é a produtora e a escritora do roteiro, a roteirista ou a diretora que é a mesma pessoa. Enfim, eu posso olhar agora, tirar essa dúvida e parar de ficar aqui gaguejando, não é mesmo?
Alô, alô, graças a Deus.
Escrito e dirigido por Yuli Gerbasi. E a sua estreia na direção. Coleguinha, você está de parabéns.
Acabou ganhando ponto comigo.
Eu achei um filme bem bom, assim. Ele é um filme que é considerado de 2021. Porém, como eu disse lá no início do filme, tem, né? Quando foi filmado e quando foi escrito. O que acontece é que ele teve a estreia no Festival de Cinema de Sundance. Agora sim, acabei de falar de fake news e essas coisas e tô aqui toda ativada pelo filme, eu já fico pensando, e se a pranchetinha antes do filme não for real? Meu Deus do céu, não sei. Mas achei esse filme bem legal, apesar de aterrorizador. E aí a gente vai ter alguns outros núcleos que a gente vai poder olhar através das telas de Giovanna e de Yuri, né? Que é o pai de Yuri, o enfermeiro. Yuri, no momento em que eles estão separados, arruma uma namorada virtual, então a gente tem algum contato assim, com uma outra pessoa e como se dão os relacionamentos online.
O homem representado no filme, ele é tão relevante que eu simplesmente esqueci o nome do personagem. Daqui até lá na frente, eu chamo o personagem de Yuri várias vezes. O nome do personagem é
Iago.
Interpretado pelo Eduardo Mendonça.
o Yuri vai embarcar nessa de seguir coisa de coach, né? E depois de seguir coisa de religião. E eu lembro que teve uns misticismos muito malucos, né? Durante a pandemia. Não que não houvesse sempre, mas enfim.
É as sete pragas do Egito.
E o filme vai levando a gente em duas vertentes. À medida que o menino cresce, porque afinal de contas, o casal transando bastante tempo, mesmo usando camisinha, sempre pode acontecer alguma coisa. Nem tudo é 100% efetivo, como foi a instalação dos tubos pelo governo brasileiro na epidemia da nuvem rosa aí do filme. Então, eles tiveram esse filho, ele acaba sendo assim... O Iago vai ensinar a criança que este é o mundo certo, perfeito, maravilhoso. A criança ama a nuvem rosa. E o Iago entra numa de total aceitação da nuvem rosa. Enquanto a Giovanna tá no extremo oposto disso. Não pode ser real, isso tem que acabar em algum momento. Eu acho que até o acesso de redes sociais foi mostrado no óculos de realidade virtual. Ela ganha um, tá? Cara, ele tem 32 anos no início da Nuvem Rosa. E lá pro final do filme ela tá fazendo 40. Então, assim, e a criança parece ter uns 10 anos. Então a gente pode imaginar 10, 12 anos de confinamento de janela fechada, assim. O que eles tiveram de contato com outros seres humanos foi todo online. Ele teve essa namorada que eu tava mencionando. Eu tô aqui toda louca trazendo a história toda atravessada. E hoje vai ser assim. Ela tem um relacionamento através da janela com um vizinho. O relacionamento dela com os pais é mostrado brevemente. O da irmã é mostrado um pouco mais frequência. Sim, eu estava falando da melhor amiga dela, que trabalhava com 90 crianças. De repente está presa em casa sozinha porque o marido ficou preso na padaria. E assim, chega um dado momento, ela para de responder o telefone. Ela simplesmente para de atender. A gente vê todo o decorrer drástico da depressão dela, de estar presa, e em algum momento ela para de atender o telefone. Ela não fala mais com os pais dela, e tem um momento que o Iago para de falar com o pai dele também. Ela não dá a entender que ela parou, que ela cortou o contato com os pais, né, mas ele deixa bem claro, porque ele ligava pro pai, o pai não reconhecia mais ele não sabia mais o que estava falando, esse tipo de coisa. Então ele para de ligar. E ela tem uma relação com a irmã é novinha. E no fim do, tipo, 10 anos, coisa assim, quando o filme começa. No final do filme, as duas já estavam, assim, acontece uma coisa, né? Acontece, tipo, uma aurora boreal no mundo inteiro. E aí todo mundo fica na esperança de que a Nuvem Rosa vá terminar.
Acaba, pelo amor de Deus!
E nessa, a menina tem 18 anos de idade, elas já estão planejando uma viagem para a praia e é a primeira cachaça delas juntas. Agora tem um momento em que elas se ligam na adolescência da irmã e assim, ela estava numa festinha com as amigas de colégio, assim, dessas, né, noites de pijama e tal, todas na casa de um, com o pai da menina. E aí quando passam-se os anos, que as meninas estão adolescentes, elas começam a ter relação com esse homem. O filme deixa entender que é consensual. Como é que a polícia vai lá prender o cara? Porque o cara tá transando com as adolescentes, sabe? Aí outras comunicações já para de aparecer a cara da irmã, porque provavelmente não tinha como pegar a mesma atriz e deixar ela, né, com cara de 18 anos de idade, quando ela era uma atriz de 10. E o filme vai, assim, decaindo. E aí dentro da casa tem a criança que só conhece a Nuvem Rosa, ama a Nuvem Rosa desde criança e não quer que a Nuvem Rosa acabe de jeito nenhum. O Iago, que ele abraçou a Nuvem Rosa, essa é a realidade. Assim que eu vivo agora, eu vou aceitar, vou ser feliz, vou ser grato pelas coisas que eu tenho a minha vida, minha casa, minha saúde, minha família e a minha comida. E vou ser grato por essas coisas, porque é mais do que a maior parte das pessoas tem. E ela, certo, tem essas coisas, mas eu quero passear, eu quero estar na rua, eu quero viajar, eu quero sentir o vento. Ela não consegue aceitar aquela realidade e não consegue abraçar com é assim que eu vou viver e sim, eu gosto da Nuvem Rosa. Ela não consegue entrar nesse mindset louco que ele entrou. E aí o filme vai passando por vários momentos de tensão assim, em que várias emoções humanas vão sendo bem mostradas. Eu achei que a atuação dos dois, mas dela principalmente, ficou muito boa. Eu achei um filme assustador para ter sido antes da pandemia. E aí, eu acho que é aí que eu ia falar da mesa lá, né? Antes de falar da escritora e diretora. Que eu fico imaginando que elas assistiram a mesma sequência de séries da The White Princess. Como vai contar a história da Inglaterra num certo período, e aconteceram várias pandemias, e o que acontecia era a mensagem de que estava tendo uma praga, normalmente nas maiores cidades e tal, chegava quando às vezes os nobres estavam viajando e os nobres tinham que se encastelar, né? Eles tinham que se fechar nos seus aposentos e não ter contato com outras pessoas, porque a humanidade aprendeu há muito tempo que isolamento social funciona. Os pobres se lascavam porque eles tinham um casebre extremamente fechado, um cômodo para 5, 7 pessoas, 2 cabras e uma ovelha. Então ficava mais complicado. Mas os nobres, que eles podiam se fechar nos seus aposentos, que tinha quarto, tinha sala, tinha um lavatório quando era época de ter lavatório, e não tinha quando não era, porque a gente sabe que as pessoas na Europa não eram as mais limpas da face da Terra na Idade Média. Era confortável, e ia um criado levar, porque os servos, imagina, estão lá presos, podem estar morrendo, mas não podem parar de trabalhar. E então os servos fazendo comida e os servos largando a comida na porta e batendo para você abrir e pegar a sua comida. Os nobres estavam muito bem e isolados. E aí tinha aqueles que estavam em viagem e que tinham que se abrigar em castelos, que tipo, às vezes não tinha nem um pôster na parede para você olhar. Não tinha as tapeçarias penduradas para barrar vento e tudo mais. Não tinha o séquito que precisava para manter um castelo funcionando. E era uma tragédia, e nessas séries a gente vê o tédio absoluto que eles estavam vivendo. É uma série um pouco mais antiga, são 4 séries, e assim, são mais antigas do que a época da pandemia, mas eu aproveitei para terminar as séries na pandemia, e nossa, assim, eu assisti o negócio e pensava, gente, que bom que pelo menos eu tenho meu computador e internet para tá vendo o príncipe do cabelinho impossível e extremamente limpo, sofrendo porque está preso no castelo cheio de servo, enquanto aqui a gente está vivendo uma distopia louca nesse país em que a maior parte das pessoas estão, sei lá, não estão nem isoladas, porque tinha os trabalhos que não podia parar de trabalhar e tinha um louco no poder dizendo foda-se, que o patrão tem que ganhar dinheiro mesmo.
Traumas de guerra.
Emotional damage.
Eu nem lembro como é que, assim, isso se conecta no filme que eu fiquei imaginando, né? Nossa, estamos aqui conversando, bebendo cerveja, fumando sei lá o quê, tendo altas ideias. E a gente viu essa série e a gente gosta de escrever ficção científica e volta pra casa com uma ideia dessa. E aí, alguns anos depois, seu filme não pode nem estrear no festival porque não tem festival. Porque só vai ter festival dali a não sabe-se quantos anos, porque tem esse vírus aqui louco arrasando o mundo e esses líderes mais loucos ainda que resolveram não tomar nenhuma atitude a respeito, porque puta que pariu. Teve uma galera que caprichou, mas Bolsonaro e Trump tiveram ali assim, ó, no auge. E aí eles levaram para o mundo da ficção científica, né? Em que, pelo menos, sei lá, tinha uma pessoa minimamente decente sentada na cadeira do presidente. Eu achei interessante porque o filme para mostrar o bebezinho, quando nasce, tomando vacina. Tá lá, na telinha, uma pessoa especializada. Eu não lembro se era uma médica ou um médico, um enfermeiro ou enfermeira, enfim, eu não lembro qual era o profissional da saúde, nem o gênero da pessoa.
A pessoa com TDAH, ela tem uma dificuldade...
Olha, eu acho que a memória desse povo deve ter ficado um cu.
Síndrome pós-Covid, e o termo em inglês é brain fog, seria ser uma névoa. Então a pessoa nem consegue explicar, ela fala que a memória não tá legal, a concentração não tá legal, lembra muito o estresse pós-trauma.
Vou voltar a falar da vacina. É, foi a mesma coisa que o parto, um profissional de saúde ali na tela, ensinando o pai como segurar o bebê e a mãe como apertar o braço do bebê para poder colocar a vacina nele. E aquele sofrimento, né, dos pais, além de terem que levar para tomar a vacina e ver o bebê sofrendo e só depois pegar no colo e dizer, oh, passou. Ainda por si, terem que ser as pessoas que causam a dor ao seu próprio filho para protegê-lo de outras doenças. É muito louco, né? Porque a vacina é uma esperança do futuro. Porque num cenário como esse, de... É uma nuvem rosa, ninguém mais pode sair de casa. Supostamente você não pega nenhuma doença que não seja que já está ali. Ou que possa ser causada por, sei lá, fungos e bactérias loucos que vieram aí no ecossistema dessa nuvem. Pode ser também, é uma possibilidade. Mas a vacina é muito a esperança no futuro de que essas crianças vão voltar a circular no mundo em que vai ter contato humano, vai ter proximidade, vai ter ar livre e vai ter acesso a todas as maravilhas e também às doenças que são transmitidas dessa forma. Eu até achei muito interessante ter essa cena, porque na vida real, quando a gente tinha uma vacina que realmente servia e ainda serve para prevenir a doença, eu estou gravando isso no início de janeiro de 2024, esse é o primeiro episódio gravado do ano, mas como o Despautado voltou na primeira semana de janeiro, então não é o primeiro episódio do ano. Até hoje, assim, a gente teve uma volta, né, dos casos de Covid recentemente e um reforço para as pessoas irem lá reforçar as suas vacinas, né? A pessoa, veja aí onde é que tá no momento que você está ouvindo esse episódio, a faixa etária e o grupo de tomar a vacina da Covid e aproveita e vê as outras que você pode estar precisando tomar também, porque, assim, é importante, né, pra gente continuar vivo. É assim que se erradicam doenças, com todo mundo vacinado, todo mundo em ordem. E vamos lembrar que a Covid é um vírus de RNA, pelo que eu me lembro. Mas o coronavírus, assim como o vírus da influenza, ele... tem a cadeia dele de RNA, ela vai mutando porque ela vai se combinando com o DNA dos hospedeiros. Eu vou colocar em termos muito leigos, porque eu não sou dessa área. A formação do vírus, com a quantidade menor de informações, né, mais incompleta, para que ele se utilize do DNA do hospedeiro para completar as informações e continuar se disseminando. E isso faz com que, ao mutar mais rápido, ele consiga se espalhar mais e ter outros efeitos também. Então, as vacinas são importantes porque elas vão sendo atualizadas para os novos tipos de vírus que vão surgindo. É uma coisa que a gente vai ter que tomar aí todo ano, uma vez a cada 2 anos, a gente vai ver a frequência. Acho muito importante que o filme tenha, acho muito importante qualquer estímulo que se dê à vacina, numa época e num país em que a gente vive e viveu, em que a vacina foi algo assim, rechaçado. Num país que costumava ser exemplo mundial de vacinação, a gente pagou esta vergonha e a gente seguiu a cartilha dos malucos estadunidenses que acham que vacinas são ruins e negativas para a população. Olha aí as fake news ensandecidas, não é mesmo? O filme vai com todas essas coisas mostrando as coisas mais bizarras, assim, que podem acontecer numa situação dessa. Algumas passam extremamente perto da realidade. E eu acho que mesmo assim, eu vou chegar e eu vou comentar um pouco do final com vocês. E eu acho que mesmo que você não se importe com isso ou não pretenda assistir e esteja ouvindo só para ouvir a história do filme, saber do que se trata e porque, sei lá, você gosta de estar aqui trocando uma ideia comigo, eu acho que a atuação valeu muito a pena. Principalmente a da atriz que fez a Giovanna, a Renata de Leite.
Renata de Lelis.
Não que os sentimentos do Iago, que o ator que fez o Iago, o Eduardo Mendonça, seja um mau ator, mas eu acho que ela passa mais, a personagem dela, pela forma como ela enxerga o mundo, passa mais o desespero do que o dele. Ela, desde o início, ela se vê numa situação assim, que é uma merda, né? Quando ela vê, ela tá com um cara que não é uma pessoa ruim, mas que as ideologias não batem, sim, as...
Minha cabeça é grande, aí as palavras você perde.
Os objetivos de vida, aquela coisa básica, né? Pra você poder dizer, sim, vamos ser um casal. A gente tem premissas parecidas e eu acho que vai dar certo. Não, é coisas completamente diferentes e vamos nós. Porque não tem opção também, né? Eles tinham que viver na casa, em algum tempo eles vivem como amigos, e outras eles vivem como peguetes, e outras eles vivem como namorados, marido e mulher e tudo mais, eles passam por várias coisas.
Inclusive, eles passam por um momento muito interessante no relacionamento, que, tipo, ela não suporta mais ele. E ele tá enfadado, mas ele não deixa transparecer muito se tá enfadado ou não, mas ela tá assim, que não suporta mais. Eles começam a brincar de personagens, então eles montam festa dentro de casa, e aí eles se fazem passar por um e por outro personagem, eles vão criando as ambientações e tal, e eu acho que a gente fez um pouco disso, né, dentro de casa também, a gente foi usando o que tinha e comprando coisas para inovar, criar cenários diferentes, fazer sentir que tava um canto diferente. Eu tinha uma luzinha, eu tenho ainda, na verdade, uma luzinha que se encaixa na tomada, ela fica girando com cores coloridas, assim. E eu não usava muito, eu comprei de impulso. Porém, na pandemia, ok, sábado à noite, não tem balada, não tem nada. O que é que vamos fazer? Fazer o quarto de balada, né? Colocava aquele negócio na tomada, colocava música. E é isso, é a balada que a gente tem. Porque a gente quer viver, porque felizmente não era uma nuvem cor-de-rosa, era um vírus, em algum momento ia passar. E apesar de que vários momentos a gente não imaginou que fosse terminar tão cedo, né? E não foi cedo, foram 2 anos aí de desespero com graus variados de lockdown e de ir pras ruas e de uso de máscara e as pessoas não sabendo usar máscara. Puta que pariu.
Puta que pariu.
Conscientização sobre o uso de máscaras de proteção pela população. Usar máscara salva. Todos devem usar.
E aí eu fico muito horrorizada que até quando eu tô vendo os vídeos das coisas no Japão, tem gente passando com aquelas máscaras com o nariz de fora. E eu fico, para que você está usando esta merda desta máscara então, meu filho? Tem que cobrir o nariz e a boca. Se não cobrir os dois buracos, não adianta.
Eu estou cercado de idiotas.
E eu não posso falar isso pras pessoas no meio da rua, porque eu quero evitar pegar brigas desnecessárias. Porque eu acho que eu tenho mais paz de espírito, assim. Então, eu não falo para as pessoas na rua, mas, enfim, você que não aprendeu a usar uma máscara ainda, você coloca ela na sua cara, cobrindo o nariz e a boca. É difícil de respirar mesmo, porque tem que passar por um filtro. Enfim, a minha revolta permanece, porque foram 2 anos e a gente devia ter aprendido a usar máscara, porque era o mínimo. E a gente não aprendeu. A gente devia ter aprendido que vacinas salvam vidas. E teve muita gente que ainda não aprendeu e ainda acha que vacina é coisa do demônio. E eu fico muito feliz quando eu vejo capa de revista em 2023 falando que os pais voltaram a confiar nas vacinas e voltaram a levar seus filhos para vacinar, assim. A gente tem que divulgar essas coisas. E virou um episódio pró-vacina e viva o SUS. E é isso aí.
Eu me perdi aqui, desculpe. Vamos tentar.
O filme vai progredindo com esses tons, assim, de desespero, desesperança e desamor. Pra ficar aí no...
As palavras se perdem.
Pra ficar aí no mesmo sufixo. Ele vai lhe aterrorizar até o fim. Porque quando chega no final, quando a Giovanna tem a crise de abstinência dela, porque o óculos de realidade virtual dela é destruído, é, assim, um momento bem parecido que a gente tem quando... Eu acho que a gente teve uma crise de abstinência de vida lá fora, porque é como a melhor amiga fala em determinado momento. Eu estava todo dia com 90 crianças, agora eu tô só. A gente, felizmente... Bom, pra mim, que eu estar com 90 crianças, eu não saberia o que fazer. É um pesadelo. Pra você que trabalha com 90 crianças e gosta, eu espero que não seja um pesadelo, eu espero que seja algo legal na sua vida, e se esse é seu sonho, vai lá, dou maior valor. Não eram 90 crianças por dia.
Na vida da maioria de nós.
Mas eram várias pessoas, várias trocas que a gente fazia o tempo todo. A gente chegou num ponto, depois da pandemia, em que a gente teve que fazer trabalho de aprender a socializar de novo, né? Eu sei que muitas pessoas foram para a terapia especificamente por esse motivo. Muitas psicólogas se especializaram em coisas do tipo, em dar esse tipo de treinamento, esse tipo de apoio para que a gente voltasse a viver em sociedade. E foi um trabalho muito importante. A gente teve, querendo ou não, uma crise de abstinência do mundo lá fora quando a gente ficou enclausurado. E eu não sei se você já fez a experiência de ficar sem redes sociais algum tempo. Ou mesmo sem café, caso você seja um consumidor voraz de café.
Café tem?
Quê?
café!
Mas o baque é grande.
Isso aqui é uma porcaria!
O baque do café é grande, o baque das redes sociais é grande, o baque de ficar sem celular é grande. Eu acho que qualquer um que já, tipo, acostumado a estar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com o celular na palma da mão, como é a realidade de muitos de nós, na hora que o celular quebra e você passa 3 dias sem, aqueles 3 dias são, assim, um negócio pavoroso que você chega a suar frio.
Vamos proibir as drogas?
Então, era ela vivendo aquilo, né? Porque era o mundo que ela tinha, era o mundo lá fora que ela tinha. Ela tentava simular o mundo lá fora como ela podia. Tinha um tapete de grama, tinha um espaço com areia pra fingir que era praia. Tava sempre com o óculos de realidade virtual, passeando em florestas e praias e tudo mais. E na hora que ele quebra, ela perde aquilo que conectava ela com o sentido nesse mundo, né? Você vê isso, você vê que não tem mais brilho, não tem mais nada. E o comportamento dela, enquanto está usando o óculos, é muito parecido com o que a mídia retrata das pessoas que estão consumindo certas drogas, né? Que fica afastado da família, que fica agressivo, que fica esse tipo de coisa. Que é algo que a gente vê muito, na verdade, em crianças de hoje em dia, a chamada geração alfa, quando tentam tirar o celular dessas crianças, porque é extremamente viciante. Eu vi uma comparação uma vez de um neurocientista, que eu não vou lembrar agora, um TED Talks da vida, alguma coisa assim, não vou lembrar o nome do cara, mas ele falava que, pediu pra gente imaginar, uma mariposa, que quando ela vê aquelas lâmpadas do lado de fora, ela bate no vidro da lâmpada, tenta entrar na lâmpada de todo jeito. Quando ela finalmente entra na lâmpada, ela se queima. E a gente fica, que bicho burro, não tá vendo que é uma lâmpada, não sei o quê. E o que acontece é que as mariposas e outros insetos usam a luz da lua para se orientar. Para elas, a lâmpada que a gente tem causa um efeito que é excessivo. É um excesso de informação, é uma luz que para elas é muito mais intensa que a da lua, então aquela deve ser a direção certa e é para lá que eu tenho que ir. E ela fica vidrada, hipnotizada e o cérebro dela não consegue processar. E aí a gente fica, que bicho burro, não tem nenhum cérebro, não consegue diferenciar uma lâmpada de uma lua. Só que para a gente as telas são igual, mesmo a gente adulto. A gente fica vidrado, a gente fica fixado, a gente tem dificuldade de se desligar por vários motivos. Um deles é o tipo de luz que a tela emite, o outro, o excesso de informação que está ali e a forma como ela é exibida e o fato de que não há fim. O scroll, a rolagem e a forma como ela é feita fluida faz com que não tem fim, tem sempre mais para buscar e tal. Ela é a lâmpada da nossa mariposa. E aí você imagine o que é isso para uma criança, para um bebê que mal nasce e já tem uma tela colocada nas mãos, tem uma tela colocada na cara. Primeiro brinquedinho, assim, aniversário de 2, 3 anos, a pessoa já tira o brinquedo das mãos e coloca um tablet. E aí eu estou dizendo isso porque foi uma cena que eu vi. Eu fotografando uma festa de aniversário de um bebê de 2 ou 3 anos de idade. E aí eu sempre fazia as fotos do momento de abrir os presentes. A criança estava autorizada, era a felicidade da vida dela. As fotos ficavam lindas, maravilhosas. Mas nessa festa específica, vem esse pai. A criança está, assim, maravilhada com um jogo de montar. Pois o pai tira o brinquedo da criança, bota uma embalagem fininha na mão dele e diz, abre esse. Foi o pai que deu. Aí a criança abre, é um tablet, ela liga o tablet e a cara dela mudou na mesma hora. Ficou feliz abrindo o tablet e tal, não sei o que, mas na hora que ligou, que ela se ligou naquilo, os olhos ficaram meio mortos e vidrados, a boca dela caiu e ela ficou assim, o resto da festa ali. Um monte de creepy eye, gritando por todos os lados, doce, refrigerante, balão, menino gritando. E a criança grudada no tablet. Obviamente ela não queria mais sair. Você tira o tablet, o celular da mão delas e elas armam um berreiro, armam um escândalo. É como se você estivesse cortando um pedaço delas fora. E a gente sabe que é um negócio que é extremamente prejudicial para o desenvolvimento cerebral de uma criança. Eu não vou deixar os links para essas coisas no Medium Despautada mais não, porque eu leio muita coisa e eu assisto muita coisa, e aí depois eu tinha que ir lá e catar cada um, e meu Deus,
Porque eu não tô pegando essas informações agora enquanto eu estou conversando aqui, né? Eu tô juntando todos os ticos com todos os tecos. E aí eu passava tempo demais para linkar todos os links lá no medium.com/despautada. Mas eu vou deixar alguns, né? Eu vou deixar os links que falam sobre o filme e tal. Mas e o que eu lembrar dessa conversa que a gente tá tendo, porque eu não vou lembrar de todos, mesmo que eu passe por todo esse texto de novo na edição, porque eu estou gravando, assim, das vozes da minha cabeça, por isso que também tá tão bagunçado, uma história entrando dentro da outra.
Parabéns, você está sendo apresentado ao meu fluxo de pensamento.
Eu vou contar com a sua capacidade, com a sua disponibilidade de internet, os seus polegares opositores e o seu aparelho celular, ou todos os seus belos dígitos e o tecladinho do seu computador. Porque você é capaz de ir lá, pesquisar, ler, assistir, confrontar, trazer informações novas, informações que eu posso estar esquecendo, informações que eu posso estar dizendo errado, né? Eu acho que é importante a gente fazer nossas próprias pesquisas e não ficar apenas nas palavras que as pessoas dizem na internet.
Procure saber.
O tablet é um negócio que a gente já sabe que é extremamente prejudicial, né? E eu imagino que você passar 25 horas por dia com um óculos de realidade virtual na cara também não deve ser gostoso. Vamos descobrir isso em breve, porque afinal de contas a Apple e algumas outras empresas já estão aí desenvolvendo altas coisas muito tecnológicas e muito distópicas para que estejam acopladas ao nosso corpo. E eu acho que o filme não retratou bem a coisa de como seria o desenvolvimento dessa criança sem uma outra criança junto, um amiguinho, uma escola, as brincadeiras de criança que exigem aquela coisa mais física. O adulto nem vai ter, por mais que ele tenha a empolgação de brincar com sua criança, ele não vai ter a empolgação de uma outra criança brincando daquele jogo pela primeira vez, ou como se fosse a primeira vez, né? Porque durante a infância tem muito aquilo, você faz a mesma coisa umas 25 mil vezes, mas tudo a primeira vez, porque é tudo empolgante, e você é criança descobrindo o mundo, cara. Cada vez que você jogar o jogo, vai ser um jogo diferente, porque você tá nessa fase de descobrimento. Então, assim, o filme, ele não trouxe isso, mas eu imagino que ficaria um filme denso demais e pesado demais se ainda fosse tratar de uma criança que não se desenvolve da forma que esses pais estão acostumados. Eu acho que seria um outro filme também. Eu acho que é um filme que ele ficou bem focado nos adultos. Eu resolvi aceitar, para esse filme funcionar, eu resolvi aceitar as coisas. Eu resolvi aceitar que o filme, que eles têm um relacionamento, apesar de ter várias coisas extremamente destrutivas dentro deles, saudáveis o suficiente para que eles consigam deixar a criança num ambiente separado, quando eles, o mundo da criança é a casa, para ter um momento de privacidade deles, um momento de fazer as brincadeiras sexuais, um momento de fazer balada e fingir que é outra pessoa, são nas alturas de noite, quando a criança supostamente devia estar dormindo, mas enfim, não existe mais mundo lá fora, não existe mais convenção social externa, não existe mais regra, a não ser aquelas impostas pelas pessoas que dividem a mesma casa, ou pelas pessoas individuais que estão de acordo com que cada um naquela casa crie o seu próprio conjunto de regras, que está apartado da sociedade. E para duas de três pessoas desse filme, você nunca mais vai voltar para a sociedade e tá tudo bem. Na verdade, uma das três pessoas, porque a outra, que é a criança, ela nunca esteve em sociedade. Ela só sabe o que é o mundo da casa dela e da tela de um computador. E para a terceira pessoa, que é a Giovanna, acho que faria mais sentido manter algumas regras e estruturas, porque ela espera continuar vivendo em sociedade, ela espera voltar para a sociedade. Então eu acho que fica um filme assim mais focado na vida adulta, né, na vida dos dois como adultos. E tudo bem, foi um recorte que fizeram, não vamos mostrar aqui as tretas, as grandes tretas, né, as tretas que se tenha com uma criança, porque aí seria a ideia de como criar uma criança na pandemia, que eu acho que deve ser um trauma maior ainda. Eu sempre remeto a coisa da pandemia, porque mesmo a história sendo antes, as semelhanças são bem grandes, assim. Chega a ser difícil imaginar que o roteiro e a gravação aconteceram antes da pandemia. E aí, assim, a gente tem, né, nossa personagem aqui que cai, assim, no fundo da depressão e que não consegue mais achar uma conexão entre esse mundo e ela, a não ser que ela consiga ir lá fora.
Atenção, vou falar das cenas finais do filme agora.
Isso é spoiler!
Ela beija o marido, beija o filho, se tranca no quarto e abre a varanda e fecha a porta atrás de si. Sabe, respira o mundo assim e começa a contar os segundos. E aí quando ela chega no 1, o filme acaba e a gente fica sem saber. Fica assim, ao nosso critério, né? A gente decide ali naquele momento se o filme é um terror horroroso, porque em algum momento as nuvens cor-de-rosa pararam de ser tóxicas, por exemplo, no momento da aurora boreal. E aí eles viveram não sei quantos anos dentro de casa, o mundo inteiro, todas as pessoas do mundo, de todos os países, trancadas dentro de casa, por sei lá quantos anos, depois que as nuvens deixaram de ser tóxicas, o que é uma tragédia aterrorizante por si só, ou as nuvens ainda são tóxicas. E como o nosso ponto de vista acabou de ser fechado, a gente não tem mais como saber até quando isso vai durar. E no final do filme, assim, nos últimos 40 minutos, eu estava num desespero.
Emotional damage!
O filme me prendeu, porque eu não tenho muita cerimônia em pausar o filme pra terminar de ver depois. Eu abandonei Barbie, falando de coisas cor-de-rosa. Em 20 minutos de Barbie, eu não aguentei mais, eu abandonei. Talvez eu veja de novo, apenas para fazer um despautado a respeito e para dizer se vale a pena, apesar dos 20 minutos insuportáveis da Barbilândia. Meu Deus do céu, o que era para ser um meme de internet se estende por 20 minutos. Tudo que apareceu na internet. Tudo que apareceu na internet estão lá nessas coisas. Versão prolongada, versão extended. Aquele povo dizendo, hi Barbie, hi Barbie, hi Ken, hi o fulano de tal, que eu não lembro nem o nome, que era o único que tinha nome diferente dos dois e eu não consigo me lembrar. E isso 200 vezes, assim, 200 não, tá? Mas várias vezes mais do que apareceu na internet e desnecessário, extremamente cansativo. Mas nós estamos aqui para falar mal de Barbie, ainda.
Uma perda de tempo.
Eu não tenho a menor vergonha de parar um filme, uma série, às vezes até eu tô gostando, mas não está me prendendo tanto assim de parar porque eu tenho que parar por algum motivo e continuar depois, né? Ou simplesmente abandonar para sempre e amém. Mas esse, assim, apesar de toda a angústia que foi me causando nos últimos 40 minutos de filme, eu ainda estava presa na tela. Eu ainda estava lá, ainda estava assistindo. Eu estou aqui falando há uma hora desse filme sem ter um roteiro para me guiar, completamente louca, alucinada. Eu podia ter pausado e saído a qualquer momento, mas eu queria terminar de ver o filme, porque eu queria ser libertada desse negócio. E assim, ficou muito... A libertação aqui é por cada um. Você sai da nuvem rosa se você quiser, porque nós vamos encerrar o filme aqui. E beijos, decida o final que você quer para nossa protagonista. Ou não decida também e fique assim, né? Nas duas angústias, porque ambas as situações são angustiantes. O filme todo é angustiante. Mas se você gosta, se você está afim, ou se você abandonou o episódio lá no início e vai assistir porque você achou interessante, e aí você nunca vai chegar aqui, a não ser que você venha ouvir de novo o episódio, então a gente conversa, né, sobre o que é que você achou, você me diz, você me dá a sua opinião. Se você quiser me dar a sua opinião por voz, tem um link que eu tô deixando na descrição do comentário que tá aí, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast. Se for na descrição, vai ter lá, manda seu recadinho, você clica, tem um site, você grava o seu recado, eu ouço e eu coloco na sessão de recadinhos do próximo episódio, e a gente troca uma ideia, porque assim, eu não quero ficar nessa angústia sozinha, eu quero ouvir a sua voz. E você pode também deixar um comentário, né, no Medium, no Instagram, onde você quiser, procura aí o post desse filme e me diz o que você achou do episódio, do filme, de qualquer loucura, sei lá, da sua opinião do próximo episódio, de A Tenda Vermelha, porque eu pretendo gravar isso. Esta noite começou com isso em pauta, porém virou A Nuvem Rosa, porque eu me distraí com uma capa de filme bonita e resolvi assistir, porque eu não tenho amor no coração pela minha noite de sono. Hoje não tem recadinho, porque eu já falei demais e eu já deixei um monte de informação aí no meio e acabou aqui. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada pela audiência, um beijo e até a próxima.
O Despautada é um projeto independente e individual. Toda a pesquisa, roteiro, gravação, edição, publicação, redes sociais e outros trabalhos relacionados são feitos por mim, Fernanda Eggers. As artes são feitas com base na identidade visual desenvolvida por Petrônio Fernandes. Ouça Despautada em todas as plataformas de áudio e agregadores de podcast e divulgue pras amigas.
Agora, Tânia, eu agradeço, mas eu vou-me embora. Um beijo pra vocês.